tudo pronto para mais uma edição das Outras Histórias do Desporto com a jornalista do Observador. Olá, Mariana Fernandes, bom dia.
Olá, bom dia.
E começamos no ténis com a história de um vencedor inédito.
Sim, falamos do Dominic Thiem, o jovem tenista que nesta madrugada venceu o Alexander Zverev na final do US Open e conquistou pela primeira vez um Grand Slam, portanto um dos quatro principais torneios do ténis internacional. O Thiem tem 27 anos, tornou-se assim apenas o segundo austríaco de sempre a ganhar um Grand Slam e o primeiro em 25 anos, desde que o Thomas Muster ganhou em Roland Garros em 1995, e conseguiu assim de uma forma um bocadinho espetacular, depois de ter estado a perder por dois sets, de ter conseguido recuperar e ter terminado a partida completamente exausto e com dores numa das pernas, portanto acabou mesmo a cochear e quase a arrastar-se.
Ora bem, então Dominic Thiem, Mariana, explica lá quem aprendeu a ver ténis com o Bjorn Borg.
Exatamente.
Quem é ele?
O Dominic Thiem é dos arredores de Viena e é um dos mais promissores tenistas do futuro do ténis, o futuro para lá de Djokovic, de Federer e de Nadal, e até a par um bocadinho de Zverev, o adversário desta final, de quem é amigo próximo. Ele é filho de dois professores de ténis, por isso dificilmente escaparia à modalidade, mas a verdade é que não foi propriamente assim um talento puro. Ele começou ainda muito novo, mas teve de ser o pai a insistir com um treinador para o treinar, porque o Thiem não era o mais técnico, o mais rápido, o mais forte, e este treinador, o Gunter Bresnik, acabou por aceitar e até acabou a escrever também um livro há poucos anos, chamado Método Dominic Thiem, onde conta então como tornou o austríaco, que era um jogador aparentemente banal, num dos melhores tenistas do mundo da atualidade.
E que método é que era esse que ele explica no livro?
Nas entrevistas que deu ao longo do tempo, o Gunter Bresnik explica que o processo foi tornar o Thiem um bocadinho menos futuro genro, é isto que ele diz. Isto porque o treinador acreditava que o tenista era demasiado simpático, demasiado educado para ser um atleta de alta competição, tinha de ser mais duro, mais resistente e entrar mais em confronto, e para conseguir isso colocou o tenista a cortar madeira, em vez de fazer os treinos específicos de ténis. Pediu aos pais que o colocassem a lavar a roupa, pôr a mesa e a fazer outras tarefas que ele não costumava fazer em casa e até o colocou a praticar hockey no gelo, aliás, e o Dominic Thiem teve de servir os 4 meses de serviço militar obrigatório na Áustria, foi construindo a personalidade que hoje vemos, um bocadinho mais inquieto, um bocadinho mais competitivo, e venceu então este US Open, confirmando que é um dos nomes mais entusiasmantes da atualidade do ténis.
Mariana, tens uma outra história para terminarmos, vamos para os Estados Unidos e para uma homenagem.
Sim, uma homenagem que já não foi a primeira, não será também a última, e falamos do Pau Gasol, o jogador espanhol de basquetebol, que desde que Kobe Bryant morreu tem vindo a protagonizar vários momentos de recordação daquele que era um dos amigos mais próximos. Depois de ter passado o aniversário com as filhas de Kobe Bryant, em imagens que correram o mundo, o Pau Gasol foi pai pela primeira vez nos últimos dias e deu à filha o nome Elizabeth Gianna. Ora, Gianna, como se sabe, era o nome da filha de Kobe Bryant, que acabou por morrer com o pai num acidente de avião ainda em janeiro. E a imprensa norte-americana diz mesmo que Vanessa Bryant, a mulher de Kobe, será a madrinha da filha de Pau Gasol. Portanto, continua assim a manter uma relação quase familiar e a homenagear também a Kobe Bryant.
Ora, Gasol, não foi o único a lembrar Kobe Bryant esta semana, Mariana?
Não, e para contar essa história temos lá estado, voltar também ao ténis. Se o Dominic Thiem ganhou o torneio masculino do US Open, a Naomi Osaka venceu o torneio feminino e usou as 7 máscaras que tinha levado para a competição, todas em homenagem a uma vítima da violência policial nos Estados Unidos. Venceu a Azarenka na final e entrou na sala de entrevistas com a camisola de Kobe Bryant, uma blusa dos Lakers com o número 8, e disse depois que há muitas coisas que faz que são para deixar Kobe Bryant orgulhoso. Disse que quer manter o legado de Kobe vivo e que só espera ser tudo aquilo que ele achava que ela ia ser. Foi um discurso muito bonito, muito emocionado também na Naomi Osaka, que na altura do acidente já tinha dito que Kobe lhe mandava mensagens muitas vezes, só a perguntar se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa, e em poucos dias e 9 meses depois de ter morrido, Kobe Bryant continua então a ser recordado com frequência por nomes gigantes do desporto internacional.
A jornalista Mariana Fernandes com as outras histórias do desporto nas manhãs 360 e sempre em podcast. Até amanhã, Mariana.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.